No episódio anterior, lembramos um dos títulos mais dramáticos da história tricolor.
O Campeonato Brasileiro de 1986 foi contado por personagens como Pita, Careca, Miller e outros que fizeram parte daquele time inesquecível. Agora vamos lembrar dois títulos estaduais que fecharam a década de 80.
A história do São Paulo, contada em podcast.
Episódio 31. Mais uma vez, Reis da Década.
Estamos chegando com a 31ª edição do 90 Anos em Três Cores. Muito prazer, sou o Magno Nunes, você já deve estar acostumado aí em ouvir eu e Vinícius Amaro contando a história do São Paulo, mas vamos até o final do ano, lembrando a você grandes momentos desses 90 anos de tantas glórias para o tricolor paulista. Vinícius Amaro, bem-vindo mais uma vez.
Fala aí, Magno, torcedor são paulino que acompanha o nosso podcast. Chegamos numa fase muito boa do São Paulo, aquela década de 80, né? E claro que a gente começa o nosso podcast com as interações do pessoal que viu lá a postagem do Tricolor e falou: esse negócio de podcast é legal, hein?
Exatamente. O @pastorinho100 mandou a seguinte mensagem: grande lembrança, foi a primeira vez que eu fui com o Morumbi lotado, um jogo bem difícil, um belo chute que bateu no travessão e na trave. Ele está se referindo ao gol do Careca no Campeonato Brasileiro que a gente conquistou.
Contra o Fluminense, né? Gol emblemático. E a gente teve mais algumas interações da Malu Guerra, a Dani Barbosa, o Alan Santos e também o Cauã Guilherme, que interagiram com o podcast do São Paulo.
Lembrando sempre que se você quiser acompanhar todas as edições do nosso podcast, ele está disponível tanto no Spotify quanto no site oficial do São Paulo e também no aplicativo, que é uma nova forma aí de você interagir e ficar sabendo de todas as novidades do São Paulo Futebol Clube. Inclusive, o aplicativo está disponível tanto no Google Play quanto na App Store, certo, Vinícius Amaro?
É isso mesmo, eu já baixei o meu, é legal pra caramba, tem a agenda dos jogos, é bem legal. E como todo mundo já sabe, o 90 Anos em Três Cores sempre começa com o quadro Nas Ondas do Rádio, que traz gols e momentos importantes da nossa história. Vamos então ouvir um trechinho do registro de hoje.
Nas Ondas do Rádio.
Batendo de pé direito, levantando a bola para o campo de ataque, corta a retaguarda do São Paulo. Lá vem Bernardo, tentou proteção definitiva, descendo pela ponta direita. Vem num bom pique, vem com tudo. Vai que vai o tricolor com o Bernardo, arranca pela ponta, desce o tricolor. Chacoalha, vem pela ponta direita, balançou o corpo, levantou para a área. Birubiru entrou para trabalhar, acabou dominando. O rebote de Miller, recolheu, limpou a mão, escapou de Birubiru no chão. Miller não ouve falta, volta encerrada para Edivaldo. Edivaldo recebe, Miller pede bola, Edivaldo quase vai para a área, desceu pela lateral, preparou seu centro, executa.
Nas Ondas do Rádio.
Tá aí, mais um gol legal pra você, ouvinte aqui do nosso podcast, tentar sacar. Que gol é esse? Qual que é o jogo? Chama aí a galera, tenta descobrir antes de chegar lá no final do episódio, porque no finzinho, claro, tem a narração completa pra você. Vinícius Amaro, depois da gente contar aí do título nacional de 86, hoje a gente vai falar de mais duas taças. Só que primeiro, a gente precisa contar o que acontecia no ano de 1987, o ano que eu nasci.
Exatamente, foi o ano que Ayrton Senna, conhecido como Rei de Mônaco, venceu a corrida nas ruas do Principado pela primeira vez. Ainda na Fórmula 1, Nelson Piquet conquistou o tricampeonato da categoria.
Dirty Dancing era o sucesso dos cinemas. O filme de gênero drama romântico e musical foi dirigido pelo Emily Ardolino e foi protagonizado por Jennifer Grey no papel de Frances Baby Houseman, uma jovem que era apaixonada pelo instrutor de dança, o Johnny Castle, que foi vivido pelo Patrick Swayze.
Foi o primeiro filme a vender mais de 1 milhão de cópias em vídeo caseiro e a trilha sonora gerou vários singles de sucesso, incluindo I've Had the Time of My Life, que ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Canção Original e um Grammy por Melhor Dueto. Vocês não estão vendo, mas o Magno começou até a dançar quando ouviu essa música, hein?
Que música gostosa!
Yeah.
Aqui no Brasil, era lançado o Plano Bresser pelo Ministério da Fazenda do governo Sarney, em mais uma tentativa de conter a inflação brasileira. Na televisão, pela TV Record de São Paulo, o programa Silvio Santos foi exibido pela última vez no dia 26 de julho.
E claro que vai ter música de sucesso de 1987, dessa vez com São Paulinos interpretando. Flores em Você, do Ira, dos Tricolores, Nazi e Edgar Escandurra.
Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você.
Olha só, construída a partir de um arranjo de um quarteto de cordas e um violão tocado aí pelo Edgar, acompanhado aí do vocal do Nazi, essa música foi tema da abertura da novela da Globo, O Outro. Flores em Você tem um arranjo altamente influenciado por Eleanor Rigby, dos Beatles.
Exatamente, mas vamos lá falar de Tricolor. Franco favorito após o título nacional de 1986, o time comandado por Pepe começou o estadual em meio a outra competição que atraía todas as atenções devido ao chamado Projeto Tóquio, a Copa Libertadores, onde a participação foi garantida com a vitória no último campeonato nacional. Só que a meta não era nada fácil, viu?
Enquanto no Paulista o Tricolor se manteve invicto nas 7 rodadas iniciais, na Libertadores a derrota na revanche com o Guarani na estreia da competição freou os ânimos. Para complicar ainda mais, o São Paulo tinha atuado sem o principal jogador do time, o centroavante Careca.
O ídolo estava no fim do contrato dele com o clube e em processo de renovação, ao passo que propostas de times estrangeiros iam e vinham a todo momento. O Napoli da Itália, que no fim contratou o atacante brasileiro em maio, chegou a desistir da negociação em março.
Todo mês de abril foi perdido aí nessa lenga-lenga. Depois de acertada a partida de Careca para a Europa, na abertura aí da temporada deles, o jogador voltou a vestir a camisa do São Paulo num amistoso justamente contra o time napolitano, parte aí de um acordo lá no estádio de São Paulo. A gente vai ouvir agora o gol do dono da festa, Careca, no empate em 2-2.
Olha o Jordano. Ele tentava a abertura para o Maradona, o Denis faz nome ali em cima do Maradona. Aproveitou o embalo, né? Edivaldo, Denis acompanha. Ainda Edivaldo. Eu estou imaginando o Denis quando voltar lá para o bairro dele. A molecada vai dizer, Denis, você jogou o Celso Maradona? Ah, conheço aquele que eu dei um chapéu nele lá na Itália, conheço um monte e tal. Tem dia que de noite é assim, amigo. Ganhou moral o lateral do São Paulo. Aí o Lê, Careca entrando bem, Bernardo, banha e foi pro lance, tá marcada a falta, hein? Tá marcada essa falta que vai levar muito perigo pro Nápoles.
E o Careca pediu pra bater.
Estamos com 23 minutos, a bola tá colocada ali praticamente na meia-lua. 1-0 Nápoles, Carnevale marcou a 11 minutos. Amanhã tem Fórmula Indy com Luciano do Vale. As emoções da Fórmula Indy, 4 da tarde. Direto dos Estados Unidos, claro. Milwaukee. O Pita também está querendo cobrar, hein? Maradona fica ali na bola. Agora sim, Careca e Pita. Vamos ver. Claro que o Careca tá louco, o torcedor tá gritando, hein? Careca, Careca, Careca. É pra ele, direto, direto! Primeiro tempo, empata a partida no estádio São Paulo. Cobrou perfeito, perfeito, lá no canto esquerdo do difusco. E aplausos pro Careca, Juarez.
É, realmente a grande torcida do Napoli agora ficou meio boba. Falou, mas o que aconteceu? Por onde essa bola passou? Porque eles estão acostumados aqui com o nego que dá chutão, né? A não ser o Maradona e o Platini. E o Careca veio, deu um toquezinho, a bola passou do lado da barreira. E o difusco ficou olhando pra barreira e falou pro becão dele. Falou, banho, você tentou tirar de calcanhar? Você tá ficando louco? Quer dizer, eles não entenderam como a bola passou e por onde passou.
Nesse meio tempo, o São Paulo só venceu uma vez. O Cobreloa 2-1 e já acumulava 2 derrotas na Libertadores. Perdeu pro Colo-Colo no Morumbi por 2-1. E esse resultado, aliás, marcou o início de uma série de 38 jogos invictos em confrontos internacionais dentro de casa e 30 jogos de Libertadores nesses tempos. A marca só veio a cair em 2006, frente ao Guadalajara, mas isso a gente fala mais pra frente.
Se não contar com o principal goleador do time era preocupante, Imagina perder o técnico campeão brasileiro. Pois é, era alarmante demais. O Pepe deixou o comando do São Paulo no dia 21 de abril, logo após a derrota para o Santos por 3-2 lá na Vila. O técnico alegou estafa e que precisava aí cuidar de particularidades no seu pedido de demissão.
Sem artilheiro e sem treinador, o São Paulo seguiu sob ordens de Zé Carlos Serrão, ao menos provisoriamente. No Paulistão, o tricolor estava fora da zona de classificação, tendo perdido para o Palmeiras, líder, e só empatado em 0-0 com o Corinthians, que era, naquela altura, o último colocado no campeonato.
Depois da acachapante derrota para o Bandeirante de Birigui em casa por 2-0, o São Paulo nomeou um novo treinador para comandar o time no restante da temporada. Novo não é exatamente aí a melhor palavra, né? Cilinho retornou ao posto que o consagrou como treinador que revelou os menudos do Morumbi alguns anos antes.
O tricolor ainda demorou a engrenar e voltar aos trilhos. Foram 7 jogos sem vitórias após a volta de Cilinho e também de Careca e a definitiva eliminação na Copa Libertadores com os empates com o Guarani 2-2 em casa e Colo-Colo também 2-2, só que fora de casa, além da derrota para o Cobreloa por 3-1 lá no Chile.
Agora, definitivamente, a exclusividade do foco era no Paulistão. E sem mais impasse nenhum aí com o Careca, que já tinha se transferido efetivamente para o Napoli, o São Paulo embalou. Emplacou uma série de 10 jogos invicto. A marca foi quebrada pelo modesto 15 de Jaú, lá em Jaú.
O desempenho em clássicos não era muito bom não, viu? Só venceu o Santos por 1-0 no retorno, tendo empatado com o Palmeiras sem gols, e o Corinthians agora em uma recuperação que os levou à fase final do torneio, 3-3.
Ao fim dos dois turnos, o tricolor acumulou 46 pontos, terminando na terceira colocação, atrás do Santos, que teve 48, do Palmeiras 47 e à frente do Corinthians com 45. Dessa maneira, na semifinal, o São Paulo encarou então um choque rei.
No primeiro jogo, no dia 15 de agosto, empate em 0-0 no Morumbi. Na outra semifinal, o Corinthians goleou o Santos por 5-1 e praticamente assegurou uma vaga na decisão, tanto que na volta empatou em 0-0. E foi com 2 gols de Miller e Neto de falta, com uma imensa colaboração de Zete, então goleiro do rival, que o São Paulo selou a classificação à final, vencendo por 3-1 o Palmeiras no dia 23 de agosto. Valeu, Zete!
Os dois jogos das semifinais aconteceram no Morumbi. 95.493 torcedores viram o tricolor bater o Corinthians por 2-1 na primeira partida no dia 26. O São Paulo saiu na frente com Edivaldo aos 30 minutos da primeira etapa e ampliou com Lê, de cabeça, no primeiro minuto do segundo tempo. Pouco depois, aos 7 minutos, João Paulo descontou para os corintianos.
A finalíssima no dia 30 de agosto de 1987 levou 109.474 pessoas ao Cícero Pompeu de Toledo. Com o resultado da primeira partida, o tricolor detinha a vantagem do empate para se sagrar campeão. E mesmo que o Corinthians vencesse nos 90 minutos, o São Paulo manteria tal vantagem na prorrogação decorrente devido à melhor campanha em toda a competição. Ou seja, um ponto a mais obtido em todo o torneio.
O tricolor, sabedor da pressão que o adversário teria que fazer para alterar a situação, controlou a partida no primeiro tempo, contendo o ímpeto do rival, mas sem deixar de atacar. Na primeira chance, aos 11 minutos, uma falha do Jatobá quase levou ao gol são paulino. O zagueiro recuou toscamente a bola para Valdir Pérez, então goleiro do Corinthians, que se livrou da bola como pôde, sendo interceptado por Miller de cabeça. O atacante do mais querido também se atrapalhou e acabou não conseguindo finalizar para o gol.
Em outra oportunidade, o São Paulo chegou até a balançar as redes com o ponto esquerdo de Edivaldo, após bela jogada de Pita e cruzamento de Silas, só que a arbitragem anulou o gol por impedimento. Já no segundo tempo, com o relógio a favor, o tricolor partiu ao ataque e dominou a partida no campo de defesa do oponente.
Ao todo, o São Paulo finalizou 9 vezes contra apenas 4 do seu adversário. Em um desses ataques, o Miller recebeu do Silas, tocou de bico para o Edivaldo, que, mais rápido que Valdir Pérez, mandou a bola para o fundo do gol novamente. Pena que, mais uma vez, o gol por ele marcado foi anulado pela arbitragem.
Depois de quase comemorar 2 gols ao som do apito final de Dulcídio Vanderlei Bosquilha, os tricolores puderam festejar o título de campeão paulista de 1987, o 15º na história do São Paulo Futebol Clube.
Hora de conferir a festa tricolor nas vozes de alguns daqueles caras que fizeram aquele título ser possível. A gente vai ouvir na sequência o Cilinho, o Edivaldo e o Zé Teodoro.
Momentos finais do Campeonato Paulista de 1987. 0-0 no Morumbi. Valdir Pérez vai mandar para o ataque. A Apitado o Cídio. Apita do Cídio! São Paulo campeão! São Paulo campeão paulista de 1987! Luiz Ceará e Wilson Guerreiro.
Silinho, técnico campeão. Salute a todas.
Muito trabalho da rapaziada, trabalho de ano. Trabalho de muita força.
Silinho, o que é que representa exatamente para você?
Exato, super valorizado. Isso é ótimo.
Silinho.
A emoção de Silinho.
Ótimo, Henrique. Agradeço a todos vocês pela cooperação. O detalhe muito educação, muito lindo como antes, para ser possível.
Agora, Silinho, uma coisa até gozada a gente dizer isso, mas é uma coisa estranha, né? Você saiu de um time que foi rebaixado e veio pro São Paulo e levou o time a ser campeão.
É, o homem é o lobo do homem.
O homem é o lobo do homem. É, e aqui o Edivaldo, que veio do Atlético Mineiro, que onde foi campeão, para ser campeão mais uma vez. Está acostumado com o título já. Emociona muito também na final o título, né, Edivaldo?
É, emociona. Acho que todos nós damos parabéns, porque foi um grande título. E vamos comemorar agora. Acho que fizemos um trabalho sério, um trabalho... acho que com muita luta, e nós estamos todos de parabéns.
Agora, se existe gente que corre, meu amigo, o jogo inteiro, que é uma raça incrível, é o Zé Teodoro, que representa o jogador moderno, o corredor, que vai para cima e não deixa o outro jogar.
Eu acho que isso aí é a mentalidade, tem que ser mudada. Futebol tem que, realmente, com a técnica, com a garra, com a disposição, com a criatividade. Futebol moleque, como se diz o Silinho, né? Realmente, esse treinador precisa de ter uma oportunidade, porque é ele que vai mudar a mentalidade, que vai reerguer o futebol brasileiro. E a raça, a disposição, isso aí é a vontade de querer vencer. A situação que eu passei durante essas três semanas sem contrato, procurando nem exigir seguro da equipe de São Paulo. E o importante é que o meu respeito à torcida e aos meus companheiros. Está aí o futebol de vontade e disposição, é isso que a gente tem que sempre aliar.
Lembrando também que o Silinho já teve essa oportunidade e não quis, né? Só pra lembrar.
Foi o segundo grande título do Tricolor no ano. Na verdade, o segundo triunfo em apenas 6 meses de intervalo. Em 25 de fevereiro, como contamos na edição anterior do nosso podcast, o São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986 de maneira épica ao superar o Guarani nos pênaltis.
A gente vai fechar o assunto, o Campeonato Paulista de 87, com o autor do gol do título contando aí sobre a importância daquele gol na sua carreira. Fala aí, Lê!
Creio que sim, até pela conquista, né? Esse é um clássico, o São Paulo fazer um gol... uma final de cabeça da minha estatura, quer dizer, uma coisa, tudo marcou, né? Então foi uma coisa que marcou muito, né, na carreira, e talvez pela importância, né, do título, isso talvez que seja o gol mais importante da carreira.
Aqui a gente dá os créditos, né, Magno? Então esse depoimento ele foi dado recentemente no programa Pimba nos Esportes da Rádio Mix 770 AM de Limeira. Ô Magno, sabe uma coisa que eu achei legal vendo as imagens desse título?
Diga.
O símbolo do São Paulo que a gente está acostumado a ver no centro do gramado, ele ficava atrás do gol ali. Olha no portão só. Principal. Verdade, vale a pena procurar as imagens aí, porque era um lugar diferente onde ficava aquele símbolo grande, bonito, que a gente gosta de ver, Magno.
Muito bem. Logo após a conquista de mais um estadual, viria a disputa do Campeonato Nacional. Em 87, a CBF passava por uma grande crise financeira e institucional, culminando com o anúncio feito publicamente pelo seu presidente via imprensa no dia 7 de julho, que a entidade encontrava-se incapaz de organizar um campeonato nacional naquele ano, nos mesmos moldes dos anos anteriores.
Como resultado, os 13 principais clubes do Brasil, querendo um campeonato mais rentável e prevendo algo pior, decidiram reagir e criaram uma nova entidade, apelidada de Clube dos 13, para organizar um campeonato próprio. Esse torneio recebeu o nome de Copa União, pois esse era o nome da taça em disputa ofertada pelo Clube dos 13. O termo Campeonato Brasileiro de 1987, na verdade, é quase um nome fantasia para essa Copa União.
Entretanto, foram incluídos apenas 16 participantes nessa nova competição, e como o regulamento do Brasileirão do ano anterior determinava que seriam 28 clubes na primeira divisão em 87, acabou gerando aí uma insatisfação e muitos protestos por parte das várias equipes que acabaram ficando de fora da competição.
Pressionada por essas agremiações e sem o campeonato estar no seu comando, a Confederação Brasileira, em 14 de julho, tomou a decisão de não concordar com a seleção das agremiações que iriam participar do torneio organizado pela nova entidade e iniciou uma briga para poder criar um novo formato para a competição.
Então foi o seguinte, a CBF decidiu realizar uma competição com os 16 clubes que ficaram de fora da Copa União e passou a se referir às duas como módulos e acabou determinando que os dois primeiros colocados de cada módulo disputassem um quadrangular final para determinar então o campeão brasileiro de 1987.
Vamos lá então, eram 16 clubes divididos em dois grupos. Okay. No primeiro turno, confronto contra os times do outro grupo.
Certo.
E no segundo, jogos contra oponentes do mesmo grupo, entendeu?
Entendi. Como é que foi a estreia?
Foi promissora. No dia 13 de setembro, 2-0 para cima do Flamengo em pleno Maracanã com 2 gols de Miller. Depois um empate com o Bahia fora de casa em 1-1 e vitória sobre o Santa Cruz no Pacaembu por 3-0 com hat-trick de Miller.
A primeira derrota só acabou acontecendo na quarta rodada, logo num choque rei, 2-1 contra. Aí a coisa acabou ficando ruim na sequência. Empate sem gols no Clássico Majestoso, derrota para o Atlético Mineiro em casa por 1-0, outro revés em casa, desta vez para o Botafogo por 2-0, e mais uma derrota, desta vez para o Grêmio, 1-0 fora de casa.
Nesse jogo, realizado no dia 18 de outubro, apesar da derrota, tivemos um fato importante. Raí estreou com a camisa do São Paulo, ele que veio do Botafogo de Ribeirão Preto e chegou contundido ao tricolor. Demorou para estrear e para brilhar, pois tinha o estigma de jogador lento. No entanto, o tempo mostrou a importância que o meia teria na equipe são paulina. Então vamos ouvir a matéria do Globo Esporte do dia seguinte, falando do jogo e da estreia do jovem Ribeirão Pretano.
Grêmio e São Paulo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Bom público presente. O Grêmio ainda tinha chances de conquistar o título do Grupo A. Para isso, precisava de uma vitória sobre o São Paulo e torcia por uma derrota do Atlético Mineiro, jogo que se realizava no mesmo horário no Mineirão em Belo Horizonte. O técnico Cilinho hoje, tirando Bernardo do time, colocou em seu lugar o Paulo Martins e tirou também o Silas para a estreia do Raí. Estreia, aliás, muito aguardada pela torcida do São Paulo.
Com os resultados que a gente passou para você, o tricolor fechou o turno na sexta colocação, bem longe aí da liderança necessária para assegurar vaga na semifinal. O começo do segundo turno, no entanto, foi muito bom. Vitória sobre o Santos por 3-1, Goiás por 2-1, a primeira derrota acabou acontecendo fora de casa contra o Curitiba por 3-2. O tricolor não perdeu mais até o encerramento do retorno. Venceu o Fluminense por 2-0, empatou sem gols fora de casa contra o Cruzeiro, venceu o Vasco no Rio por 2-1 e o Internacional no Morumbi por 3-0.
Só que mesmo com a boa campanha, o São Paulo não conseguiu a vaga graças a um erro absurdo de arbitragem. E olha que o erro nem foi no jogo do tricolor, viu? Depois de vencer o Internacional, o São Paulo ficou de olho no resultado do jogo do Santos contra o Cruzeiro. Caso o time mineiro perdesse, o São Paulo conquistaria a vaga para as semifinais. Caso empatasse, haveria um jogo desempate com a Raposa.
Contudo, porém, todavia, o Cruzeiro venceu o Santos aí com um gol absurdo aos 47 minutos do segundo tempo, confirmado pelo árbitro José Roberto Wright. Isso mesmo, aquele lá da TV. Heriberto, que participou do lance do gol do Careca, outro Careca, não é o nosso não. Ele estava completamente impedido, mais de 2 metros à frente da linha de impedimento. E o Bandeirinha, o senhor Delimando Sampaio, viu isso e levantou a bandeira.
Mesmo assim, o árbitro não levou isso em consideração e validou o gol irregular. Curiosamente, Magno Nunes, o Wright havia sido vetado pela diretoria do Tricolor para apitar o último jogo do time contra o Internacional. Deve ter sido uma coincidência, né? Uma coincidência bem peculiar, não é mesmo?
Pois é, rapaz. Nada melhor do que a gente chamar aqui o Fernando Vanucci, que nos gols do Fantástico daquele domingo, chamou o Tirateima, que na época era uma novidade, nossa, uma coisa espetacular, para poder falar desse lance que nos complicou na sequência da Copa União.
Bom, você já deve saber por onde andou o Tirateima. Não sabe? Claro. Estava no Pacaembu, mas estava também no Maracanã e no Mineirão. Olho, ó, vivo, vivíssimo, em todos os jogos decisivos. Mas foi em Santos e Cruzeiro que surgiu o chamado ao Tirateima, o espectador informático, sem reserva, que não tem time, não torce para ninguém e muito estado de preferência. Olha o lance, falha da defesa aos 46 do segundo tempo. Cláudio Adão lança o ponta Gil. Ele escapa da marcação e arma o chute, o passe e a confusão. O Tirateima congela o lance, mas não cabe todo mundo não. Olha o Gil aqui no momento do passe. E o Heriberto lá no meiote. O Careca e o Ijuí estão fora do quadro e da pequena área. O Tirateima então gira até a posição ideal do nosso bandeirinha eletrônico e mede. Heriberto estava 2,40 metros à frente do último zagueiro. Ou seja, impedido. Agora a gente volta ao lance, mas devagar, devagar. Reparem só. Aí está o lance.
A bola passa até Careca, que estoura com o beck, divide mais uma vez com Rodolfo Rodrigues. Gol do Cruzeiro, confirmado pelo juiz José Roberto Reit.
Pergunta polêmica, Magno Nunes.
Sim.
Tiratema ou VAR?
Olha.
Vamos seguir, vai. Enfim, o tricolor ficou em segundo no seu grupo e deu adeus àquele campeonato bagunçado. E nem vamos falar da Taça das Bolinhas agora, vamos seguir. O ano de 1988 não traz boas lembranças aos São Paulinos. No estadual, acabamos eliminados na segunda fase em um grupo formado pelos quatro grandes clubes do estado. Ficamos um ponto atrás do Corinthians, que fez a decisão com o Guarani.
Já o Campeonato Brasileiro trouxe como novidade um sistema de pontuação diferente, ainda em caráter experimental, e que acabou não vigorando na fase final, com vitórias passando a valer 3 pontos, além de disputa de pênaltis em caso de empates, com mais um ponto dado ao vencedor das cobranças.
Ficamos na sexta posição no primeiro turno, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, e em quinto no retorno com só 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Não chegamos nem nas quartas de final, só que antes de ir embora desse 1988, a gente tem que lembrar de uma inauguração importante. Hora de chamar quem, Magno Nunes?
Michael Serra, nosso amigo, com o quadro Por Dentro da História.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Olá, amigo do podcast, tudo bem? Magno Vinícius, beleza? Então, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o CT da Barra Funda, que foi inaugurado em 9 de abril de 1988. Na época, aliás, ele era mais conhecido como o CT da Lapa, na verdade. O nome Barra Funda demorou um pouquinho para pegar. Ele foi construído em uma área de quase 45 mil metros quadrados, em um esforço da comunidade São Paulina, que contou também com o patrocínio de uma companhia de cervejas, a Brahma. Ele foi adquirido em comodato, junto à prefeitura, em 1982, depois de um processo iniciado ainda em 1981. E as obras duraram de 1984 até 1988, num terreno localizado entre o Ribeirão da Água Preta, então várzea do Rio Tietê, e a Avenida Emissário, atualmente Marquês de São Vicente. Logo, o local passou a ser uma espécie de segunda casa para o tricolor, e foi batizado com o nome de Frederico Antônio Germano Menzen, uma homenagem justa ao ex-presidente do São Paulo nos difíceis anos 30, após a complicada refundação do clube. Com ainda muito a se fazer, o CT foi parcialmente inaugurado no dia 22 de junho de 1985, com uma partida amistosa do time misto São Paulino, também chamado de Expressinho, que jogou com o uniforme número 2 contra a seleção da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, isso mesmo, a ACESP. E os tricolores venceram por 5-1. É, uma goleada daquelas nos jornalistas, né? Foram necessários mais 3 anos de obras para, enfim, o CT São Paulino ser totalmente concluído, inaugurado, como falamos, em abril de 1988. Naquela ocasião, a propriedade contava com 3 campos de futebol, arquibancada para 2 mil pessoas e prédio com 16 apartamentos duplos e piscina. Hoje, além de tudo isso, tem também a unidade de tratamento fisioterápico, o Refis, que foi inaugurado em 2003, e o moderno centro de imprensa, construído em 2014, que tem um auditório batizado com o nome do eterno mestre Tele Santana. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Abraço.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
É, o CT da Barra Funda, uma vez numa transmissão de base, você quis me derrubar que você queria que eu soubesse o nome do estádio. Exatamente. Lá. Eu achei, hein? O Michael falou aí, lembrou, tá certinho, viu? Muito fiz a lição bem. De casa direitinho.
Parabéns, Vinícius Amaro. Vamos então pra 1989. Começava o Paulistão. Mais um regulamento confuso, já era tradição. 22 times divididos em 2 grupos. As 3 melhores equipes classificadas de cada grupo, mais 6 equipes com as melhores campanhas, passavam para a segunda fase. Ao todo, então, seriam 12.
Depois de um início no estadual com 4 vitórias em 5 jogos, o time emperrou e empatou as 4 partidas seguintes sem marcar gols. Naquele ano, empates sem gols eram decididos nos pênaltis e valiam apenas 1 ponto para o vencedor, nenhum para o perdedor.
Na sequência, o tricolor ganhou 2 decisões e acabou perdendo 2, sendo essa última por um vexatório 3-0 contra a Inter de Limeira. A vitória pelo placar mínimo sobre o Botafogo de Ribeirão Preto teve o único gol são paulino em 5 jogos. Durante essa má fase, a diretoria achou por bem trocar o técnico, mandou embora o Cilinho e contratou Carlos Alberto Silva para o seu lugar.
A reformulação trouxe um dos melhores jogadores do país à época. Em 9 de abril, o meia Bobô estreou pelo São Paulo em partida contra a Ferroviária no Morumbi, válida pela última rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Paulista. Antes de o jogo começar, o atleta recebeu a bola de prata da revista Placar, conquistada 2 meses antes, junto com o título brasileiro, quando ainda defendia o Bahia.
O São Paulo contratou o jogador por 1 milhão e 100 mil cruzados novos e o departamento de marketing no clube queria promover o jogador para aumentar o número de torcedores entre os nordestinos que viviam na capital. E olha só que informação legal, a gente achou no site Jogos do São Paulo, do nosso amigo Alexandre Griesbrecht, que ao longo da semana que precedeu o jogo, foi disponibilizado um número de telefone e foi apelidado de Disque Bobô. O que você podia fazer? Os nordestinos e nortistas se inscreveram para concorrer durante a partida a prêmios, como chuteiras, camisas e bolas de futebol. O clube não informou os números exatos, mas até o dia anterior do jogo tinham sido recebidas mais de 220 ligações.
E o Bobô foi recebido no Morumbi pela bateria da escola de samba Nenê da Vila Matilde por Sargentelli e suas mulatas. E também recebeu sua bola de prata no gramado, sob os olhares dos mais de 25 mil torcedores que foram ao estádio naquela tarde de domingo. Vale lembrar que o maior público na temporada havia sido 8.477 pagantes contra o América de São José do Rio Preto. Então chamou torcida, Bobô, hein?
E quase que o time passou em branco mais uma vez. Depois de ver os visitantes abrir o placar aos 33 do segundo tempo, o São Paulo achou empate aos 44 com Paulo César, também nordestino lá do Maranhão, que tinha entrado no lugar do Mazinho.
O frustrante empate em um gol deixou o São Paulo na quinta posição do grupo 2, com 17 pontos, 3 atrás dos líderes Palmeiras e Portuguesa. Mas a chave concedia 8 vagas à segunda fase do campeonato, então a situação era bastante tranquila, pois o nono colocado, que era o Santos, tinha apenas 10 pontos.
Na fase seguinte, as 12 equipes foram divididas em 4 grupos de 3, sendo que apenas o vencedor passaria às semifinais. O São Paulo passou com autoridade por cima de Guarani e Internacional de Limeira. E até o então invicto Palmeiras caiu frente ao novato Bragantino após uma incontestável goleada de 3 a 0.
Nas semifinais, o tricolor passou por cima do Bragantino com 2 vitórias, 2-0 e 1-0. Na decisão, enfrentaríamos mais um time do interior, já que o São José eliminou o Corinthians com direito a uma goleada por 3-0. Dessa forma, enfrentaríamos a equipe do Vale do Paraíba na decisão do Paulistão. Foram 2 jogos duros, mas o time grande deve se impor sempre, né, Magno?
Exatamente. Diante do tricolor, o São José sucumbiu, mas não sem lutar bastante. Derrotado no primeiro jogo por 1-0, com gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo por André Luiz, do São José, é isso mesmo, o gol foi contra. O título São Paulino se concretizou com um empate sem gols na partida seguinte. Ambos os jogos aconteceram no estádio do Morumbi.
Festa tricolor com a conquista da Taça Independência da República, homenagem ao centenário da Proclamação da República comemorado naquele ano. Vamos ouvir um dos grandes personagens falando da importância daquele título de 1989, Magno?
Vamos lá, quem chega agora é o Raí.
Na segunda e decisiva partida, o São Paulo, que jogava pelo empate, apenas esperou o tempo passar para comemorar o 5º título da década, o 17º de sua história. O primeiro de Raí, que já não era apenas o irmão de Sócrates.
Foi o primeiro ano que eu fui capitão da equipe, então foi importante, marcante para mim, não só por ser o primeiro título, mas o fato de eu ter levantado o troféu pela primeira vez na minha vida, dentro do Morumbi lotado, isso é um fato com certeza eu não vou esquecer nunca mais.
Termina a partida, São Paulo campeão! Estamos brindando o grande campeão paulista de 1989.
Claro que a gente gostou desse negócio de áudio dentro de campo, aquele negócio do repórter. Naquela época era muito fio. Imagina, sua casa se enrolava todo com os fios ali. E vamos ouvir, então, alguns dos campeões de 89. Vamos ouvir o goleiro Gilmar e também o meia Bobô.
Torcedor que nos anos 80 foi 5 vezes campeão paulista, faz a sua festa com bandeiras, fogos, muito chope e gritos de provocação aos torcedores e times rivais.
Campeão mais uma vez!
Rede Globo, na grande festa do campeão paulista.
Uma equipe que ficou muito desacreditada, não precisava provar a ninguém, apenas a nós mesmos, que essa equipe era de vencedor e tinha condição, e provou mais uma vez, campeão! Vamos lá!
Campeão outra vez, acho que...
Vamos ouvir o vocô aqui.
Valeu, acho que pelo significado, a importância que nós demos a esse campeonato, essa conquista, depois de tanta dificuldade, depois de de tantos problemas que nós enfrentamos durante esses 3 meses de trabalho. Realmente merecemos isso. Acho que o São Paulo mostrou sua força. E nós agora vamos trabalhar firme.
Muito bacana poder ouvir aí os depoimentos lá no gramado, né, do Gilmar, do Bobô. E claro, já que a gente está falando de bola na rede, de bola no campo, vamos então à resolução do nosso quadro nas ondas do rádio.
Exatamente, Magno. E hoje temos o Osmar Santos, ele que sempre gostou de narrar títulos importantes do São Paulo. Fala aí, Osmar.
Nas ondas do rádio.
Batendo de pé direito, levantando a bola para o campo de ataque. Corta a retaguarda do São Paulo. Lá vem Bernardo, tentou proteção definitiva, descendo pela ponta direita. Vem num bom pique, vem com tudo. Vai que vai o tricolor com o Bernardo. Arranca pela ponta, desce o tricolor. Chacoalha, vem pela ponta direita, balançou o corpo. Levantou para a área, Birubiru entrou para atrapalhar. Acabou dominando. O rebote de Miller, recolheu. Limpou a mão, escapou de Birubiru no chão. Miller não ouve falta, volta esperada para Edivaldo. Edivaldo recebe. Miller pede bola, Edivaldo quase vai para a área. Desceu pela lateral, preparou seu centro, executa. É fogo na versão do Castelheiro de cabeça. E... Tricolor 2-0, Lê, em diatrapa o ataque do São Paulo, Lê, Tricolor 2-0.
Nas ondas do rádio.
Tá aí o gol completo pra você, nosso ouvinte, Osmar Santos. Que saudade de ouvir o Osmar narrando os jogos do São Paulo. Vinícius Amaro, assim a gente vai chegando então ao final do 31º episódio do nosso podcast.
É isso aí, 31º episódio que contou os títulos de 87 e de 89, nós fechamos com o gol de 87 do Lê. E pra fechar esse episódio, vamos ouvir um cara que fez parte desse time campeão de 89, o baiano Bobô, ele que brilhou naquele título do Bahia de 1988, chegou no São Paulo, teve uma passagem até que curta no tricolor, mas... deixou sua marca aí com esse título importante, Magno.
Essa fala a gente extraiu da participação do ex-jogador do programa Resenha ESPN de 2017.
É isso aí, vamos nessa então?
Vamos lá, Vinícius Amaro, um abraço pra você e até a próxima.
Abraço, saudações tricolores e fala aí, Bobô.
O São Paulo pra mim foi um grande aprendizado, né? Eu tive a sorte de nascer no Nordeste, nascer na Bahia, ser campeão com um clube como Bahia, quer dizer, isso deu uma projeção realmente extraordinária.
Histórico.
Um feito histórico. E de lá já saí direto para São Paulo. É uma transação, na época, muito grande.
$1 milhão. Pois na época era...
Imagina, que coisa. Hoje não é nada. Mas assim, quando eu cheguei, com um clube estrelado, né? O São Paulo tinha, na época, se não me engano, 7 jogadores de seleção brasileira, 6. Você pegava quase que a defesa toda do São Paulo, eram jogadores que já tinham passado e que estavam também servindo a seleção brasileira. E o meio de campo também espetacular. Então eu tive essa sorte. E também porque era muito bacana a convivência, né? Porque além de conviver com o Raí, que é um sujeito inteligentíssimo, já era um cara culto, preparado, com uma mente aberta para as coisas do mundo que estava vivendo naquele momento, de transição, etc. A gente pegou outros companheiros que achavam divertido o que a gente falava. Então, né?
Como quem?
Um deles era o Mário Tilico. O Mário Tilico era um figuraço, um amigo querido nosso. Aí. Mas o Mário dizia que não entendia nada do que eu falava. Né? Mas era só na brincadeira e tal. Mas foi um momento realmente muito importante para mim.
Você ouviu 90 anos em 3 cores. A história do São Paulo contada em podcast.